Pesquisador da Esalq, a Escola de Agricultura da USP, estuda a importância da Antártida para o mundo, não é? Durante 40 dias, professor esteve no continente gelado, integrando mais uma expedição do ProAntar, que é o projeto Programa Antártico Brasileiro, que tem o objetivo de promover pesquisa científica na região antártica. Então ele vai dizer o que é que observou por lá, o que colheu de material, que tecnologia utilizou e a importância desse desdobramento, né, de relacionar os fenômenos encontrados por lá com o mapeamento de solo e clima em outros locais do planeta. Nosso convidado, professor José Alexandre Melo Dematê, do Departamento de Ciência do Solo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP. Para a gente compartilhar com os nossos ouvintes um pouco sobre esse lugar fantástico, né? Que a gente acha que está lá longe, mas que tem muita relação com tudo que está acontecendo nesse planeta, né, professor? Acho que a gente pode começar por aí, por essa visão ampla, né, do que significa conhecer, pesquisar essa riqueza.
Não tenha dúvida de que é bem por aí mesmo. É a sensação que a gente tem de estar num outro planeta lá, né? Dizem que é o lugar mais inóspito da Terra, é o mais diferente que tem e de fato é. E quando você vai para lá e chega e vê aquilo, você para refletir sobre inúmeras coisas. Então você, até a própria pesquisa, você faz, mas ao mesmo tempo você fica refletindo sobre a natureza humana.
E como foi essa experiência nesses 40 dias? Primeiro é conhecer o lugar e começar essa exploração. Professor, fala um pouco do programa que é desenvolvido lá, desse trabalho, do que foi possível colher. Conta um pouco para a gente dessa experiência.
O ProAntar é um programa antártico brasileiro. Ele já existe há mais de 40 anos, é um programa institucional. Então é bancado pelo governo federal, que mantém uma estação lá na Antártida, porque a Antártida não tem dono, nenhum país é dono da Antártida. Então cada país, a partir de 1940, tem um pedacinho lá, né? Enfim, com uma bandeira, mas ficou um tratado de apenas e tão somente para pesquisas científicas. Então vários países têm lugares lá. Então no caso, o ProAntar, o governo banca isso para que pesquisadores fiquem indo lá todos os anos para fazer estudos no continente antártico. E esse estudo é extremamente abrangente, né? Vai desde solo, geologia, planta, bactérias, fungos, vírus, a própria Fiocruz também está lá, saúde humana em ambientes inóspitos e toda a parte climática e oceanográfica. Então é bastante amplo esse projeto. E no nosso caso, nós somos focados mais no estudo do solo e da parte geológica de como é formado naquele continente.
Interessantíssimo. E com relação à sua pesquisa específica, como é que foi feito esse trabalho? Como é que é colhido esse material? Que tecnologia é utilizada?
Bem, nós desenvolvemos no Brasil, na área agrícola, dentro da USP, né, várias tecnologias para a parte agricultura e a parte ambiental. As tecnologias que a gente usa são via satélite. Então, uso de satélites, de drones e sensores para estudar solo e agricultura no continente brasileiro e no mundo também. Então, a ideia foi ir para o continente antártico e tentar aplicar essas tecnologias para poder conseguir estudar com maior detalhamento esse continente. E é claro que nós estamos primeiro estudando a península de onde fica o Brasil, a nossa estação. No caso específico, nós fomos. Chegando lá, a gente fica na base, né? E todo dia você convive confinado dentro da base. E o dia que é possível, tudo programado pela Marinha, e eles que dão todo o suporte, a Marinha Aeronáutica, você sai a campo para fazer coletas do material que você quer. No meu caso, então eu saía, era um verdadeiro montanhismo, né? Saía para coletar, ia andando e coletando pedaços de rocha para depois trazer e estudar. Ou nós abrimos buracos para ver como é o tipo de solo, coletar essa amostra e trazer. Então essas amostras já estão no Brasil e vão agora ser estudadas no laboratório nosso. Ao mesmo tempo, nós pegamos as imagens de satélite para ver onde nós caminhamos. Como eu tenho o padrão que eu vi lá no campo, agora eu posso falar para o satélite, treiná-lo para mapear toda a península. É aí que entra a denominada inteligência artificial.
Uhum.
Então a gente usa daí, que é o próximo passo, né? A inteligência artificial para mapear a península. E no que você mapeia, você vê as diferenças. E essas diferenças vão poder ser usadas por qualquer grupo de pesquisa.
Uhum.
Até para quem está procurando lá a parte de vírus e bactérias, para ver em qual ambiente pode se proliferar mais em relação a solo, por exemplo.
Uhum. Professor José Alexandre, agora, especificamente o solo, que tipo de solo, né? Que tem uma camada congelada. O senhor estudou especificamente um tipo de solo, que é chave do seu estudo, né? Para ver quanto estes solos podem emitir de carbono, por exemplo, para a atmosfera. Explica um pouco para a gente, né? Chama permafrosts, é isso?
Isso. Então, vamos lá.
Vamos lá.
O tipo de solo mais... Lá, a maior parte é material rochoso.
Uhum.
Né? Tem muito material rochoso. Mas você também tem solos. E esses solos são todos solos jovens. No Brasil, para a gente fazer um comparativo, são solos mais velhos. E nos solos mais velhos, a agricultura é mais fácil. Lá, fazer agricultura seria extremamente difícil. Mas qual a importância disso lá? Esse solo que você comentou são os chamados permafrosts. Os permafrosts, a característica dele é... Ele tem que ficar pelo menos 2 anos com temperatura negativa abaixo de 2 graus Celsius. Se ele ficar 2 anos com temperatura negativa, ele é chamado de permafrost. Então, no caso, a gente abriu esse solo e realmente você bate uns 40, 50 centímetros, ele é bem mole, né? Parece uma geleia. De repente você bate numa camada endurecida, congelada, você passa a mão, é como se fosse um vidro, é o gelo, né? Esse gelo pode estar só como água ou pode ter sedimentos dentro dele, pode ter material orgânico ou rocha. Pois bem, e onde vem daí as questões a serem observadas? Esse material congelado, ele tem dentro dele guardado, vamos chamar assim, o carbono, o CO2, que faz mal para a atmosfera. Então, lá tem trabalhos que estão monitorando se está ocorrendo um degelo, porque se degela, esse carbono que estava lá, ele
sai
da atmosfera. Então, degelou, veio para a atmosfera, começa a ocorrer alteração da atmosfera. E todo o clima da Terra, ele é baseado, ele está todo interligado. E a base de tudo é entre os polos, o Ártico e o Antártico. Então, correntes marinhas, todos os ventos, tudo isso está interligado. E o CO2 que vem para a atmosfera, isso vai causar alterações e prejuízos. Então, o objetivo é monitorar se esses permafrosts estão, de fato, começando a emitir carbono.
Uhum.
Alguns casos estão mostrando já que sim. É claro que agora o porquê pode ser por vários motivos. Ou pelo próprio envelhecimento natural da Terra, ou por aquela velha regra, né? Você pode querer envelhecer mais rapidamente ou mais lentamente, dependendo de como você cuida do planeta Terra.
Que é o que a gente não está fazendo direito, né? Então, tenho duas dúvidas ainda, dá tempo da gente abordar aqui. Uma é, o que, que isso tem a ver, então, com o que vocês, cientistas, já estão alertando, que é o derretimento, o aquecimento das águas com derretimento, e o que isso pode trazer de consequências, para depois a gente entender como é que tudo isso, muito interessante que o professor está explicando, pode contribuir, por exemplo, para a questão das pesquisas agronômicas. Quero entender isso também, né? Essa ligação. Mas primeiro, tem a ver com esse fenômeno do superaquecimento das águas, né? Do aquecimento global?
Todo esse aquecimento global tem a ver com os processos que ocorrem lá. Também com os processos que ocorrem aqui. Então, desmatamentos, seja lá qual for o país, também está contribuindo para esse fator. Porque é o mesmo processo. Você tira a mata retinha carbono, esse carbono volta para a atmosfera. Você expõe o solo, se você não deixar esse solo coberto, ele tem carbono, ele manda para a atmosfera. Por isso, a atmosfera esquenta e ocorre o degelo lá na Antártida. Então, se você for ver a ligação entre lá e aqui, é que lá é um monitoramento da situação, é como se lá fosse um termômetro.
Uhum.
é um termômetro para você ficar avaliando. Olha, isso aqui está indo para o mau caminho. Então, é aí que é o importante. Então, a gente pensa que está lá longe, que não tem nada a ver, mas, na realidade, não. Ele é o termômetro do que nós estamos fazendo. Então, eu acho que isso que é importante as pessoas terem em mente. Uhum. Não é só o deflorestamento o problema. É uma série de questões que estão impactando lá e que refletem em nós aqui. Então, nós temos que estudar o continente antártico para conhecê-lo bem e ver como ajudar ou o que fazer para diminuir o problema. Aí vão ser atividades que vão poder ser feitas lá também. Aí é um outro passo. Depois que você conhece o ambiente, que você mapeou, aí você fala, bem, o que, que nós podemos fazer aqui, além do que já está sendo feito no onde as pessoas moram, né? São duas coisas distintas. Então, esse é um próximo passo. O primeiro é conhecer, porque lá tem 70% de água potável do mundo, tá nesse continente. 70%
de água. Que loucura!
Exatamente. Sem contar a quantidade de minerais e tem uma série de outras coisas. Então, a gente precisa conhecer para poder monitorar.
Que fantástico, professor, tudo isso. E aí, servir de termômetro, só deu um exemplo ótimo para a gente imaginar que dá para acompanhar. E aí, voltando para aquele mundo da agronômico, né, da agricultura, do solo, quer dizer, dá para buscar, dá para avançar também nas pesquisas para melhorar essa área?
Eu vejo assim. De uma maneira direta, né? Uhum. Eu também não vejo algo agronômico direto. O que eu vejo é o impacto das coisas que vão impactar na parte agrícola. Por exemplo, o próprio clima. O clima interfere na agricultura, então eu tenho que trabalhar em cima disso. Eu estou sabendo pelo termômetro. Mas o importante de lá é que você começa a aprender outras coisas que ocorrem lá no solo e que eventualmente eu não olhei aqui. Porque eu não aprendi, porque não tinha aqui, ou porque eu não tinha visto aqui.
Uhum,
E lá eu estou aprendendo coisas novas. Então é sempre assim, tudo de novo que você aprende, às vezes o seu olho já treinado aqui não detectou aquilo porque nunca imaginou aquilo. É isso que aí que é o pesquisador, né? É nesse ponto que eu acho que pode, que vai haver com certeza uma ligação. No momento que nós detectarmos tudo que ocorre naquele solo e o que tem naquele solo, nós vamos começar a comparar com os solos nossos aqui e começar a ver as semelhanças e as diferenças para, enfim, ver o que é que aquilo pode contribuir aqui. É tudo um aprendizado.
Sem dúvida. Eu via, tinha o link para as fotos, para os vídeos. Ai, quanta foto maravilhosa, os vídeos. Muito fantástica essa experiência, viu, professor? E claro que a gente continua acompanhando, porque é aí que o senhor disse, é o primeiro passo, né? Vamos continuar pesquisando, desenvolvendo, usando essa tecnologia que o senhor também explicou para a gente. E aí a gente volta a tratar do tema aqui, a compartilhar as informações com o nosso ouvinte. Professor José Alexandre Melo de Matê, que é da Esalq, né? Ou mais especificamente do Departamento de Ciência do Solo, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e participou aí nesse período do projeto ProAntar, colheu material e vai seguir desenvolvendo suas pesquisas. Professor, muito obrigada, viu, por contar pra gente toda essa experiência.
Eu que agradeço pela oportunidade e estamos à disposição.